uma igreja muito menor do que essa, né? A igreja que o pastor, o pai do Luciano Subirá dirigia, nós éramos membros lá. E tinha reunião de sábado de oração. Tinha um ensaio, depois tinha um culto dos jovens. Então, fazíamos círculos de oração, rodas de oração. Então, um grupo de jovens estavam orando aqui, outros grupos de jovens orando daquele lado. Quem é mais velho do que eu sabe desses cultos que existia na mocidade. Havia um certo jovem que estava frequentando a igreja, no caso. E esse jovem, ele tinha alguns problemas, dificuldades, perturbado com algumas coisas. Se converteu, estava juntamente conosco, e ele havia, no passado, recebido um crucifixo numa correntinha, no caso. Né? Não me lembro se era de prata, de madeira, não me lembro. Né? Tinha um crucifixo. E ele sempre manifestava nos cultos antes de ele se converter, quando ele ia como visitante, no caso. Quando ele se converteu, orientaram, porque ele usava aquilo como um amuleto. Os nossos os líderes, né, o Nelsinho, o Nivaldo, orientou, na verdade, que ele não usasse mais aquilo e explicou a questão da idolatria. Né? O que que fez? Então, foi entregue para esses líderes o crucifixo dele, no caso. E o que aconteceu? Esses líderes foram e jogaram esse crucifixo em alguma ponte, né, que passa aí um riozinho por debaixo, jogaram fora aquilo lá. Bom, certa ocasião, num sábado à noite, a igreja estava reunida, o jovem estava reunido num culto de jovens, aquelas rodas, e esse rapaz também estava lá presente no meio do grupo de rodas. Quem lembra que eu já contei isso aqui? Também estava reunido lá. E ele, embora tenha se convertido, ele não tinha um tipo de vida como alguém convertido. Talvez ele não tivesse de fato se convertido, ele tivesse se convencido, ele gostou do evangelho. Você sabe que existem amigos e simpatizantes do evangelho, existem gente que nasce de novo, existem gente que gosta da igreja, né? Você lembra que em Mateus, no capítulo 7, Jesus vai dizendo assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, né? Criado para o diabo e os seus anjos. Disseram: não, 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 não. Nós somos a igreja, operamos em teu nome, nós curamos, nós te servimos. Na mentalidade daquele povo, eles operavam, eles sabiam do poder do Espírito Santo, eles sabiam da urgência do evangelho, eles tinham uma mentalidade que eles eram convertidos. A resposta de Jesus diz que eles nunca nasceram de novo. E diz assim: eu nunca vos conheci, nunca tive identificação com vocês, no caso. E deixaram para descobrir isso na eternidade. Não sei como foi isso. Então tem gente que se converte e tem gente que se simpatiza e leva uma vida inteira no evangelho, mas não tem relação com oração, porque não tem prazer, não tem prazer nas coisas de Deus, na vida diária com Deus. E muitas vezes ela nunca teve uma conversão real. Ela teve... Esse jovem, muito provavelmente, como nós não podemos administrar o coração de ninguém, pode ter sido que ele não tenha se convertido. Porque uma vez liberto, somos libertos de verdade, diz João capítulo 8, verso 36. Se o Filho te libertar, de fato sereis livres. Você pode dizer amém? No meio da oração, que estavam lá todos ajoelhados naquela igreja, pequena igreja, né? Esses jovens também estavam lá, depois do ensaio da mocidade, depois do culto, vamos ter um período de oração. E ele meio que distraído ali, aquele negócio, sem muito envolvimento com Deus. De repente, lá todo mundo orando, ele levantou, era o contrário. A igreja, o púlpito era lá, eu lembro da igreja, o púlpito era lá, né? E a porta de saída era aqui. E depois atrás tinha as salinhas das crianças e os banheiros, no caso, dos dois lados. E a porta era aqui. Porta do tamanho dessa daqui. A igreja, jovens, estavam todos reunidos ali em roda, perto do chamado altar, né, do púlpito. E ele estava próximo lá. E ele meio que distraído, a oração, aquele negócio todo, ele levantou os olhos e ele olhou para a porta, ele viu, ele testemunhou depois, ele viu o diabo entrando, no caso. Ele viu o diabo entrando e como a igreja era pequena, talvez metade disso daqui, no caso, ele viu que quando o diabo entrou, ele ficou assustado vendo, sem entender o que estava acontecendo, ele viu o diabo, então tinha uma rodinha aqui, digamos que está Jai e mais os meninos aqui rodeado, ele viu o diabo saindo, na verdade, dos jovens, né? De cada roda, o diabo ali entre eles, evitando aquele grupinho, e ele foi vendo o diabo se aproximando. Então ele viu o diabo e ele olhando para o diabo, querendo alertar todo mundo, não conseguiu, até o momento que ele viu o diabo entrar nele. Ali apagou. Quando ele foi acordar, estava toda a juventude, a mocidade, lá, pondo a mão nele, expulsando em nome de Jesus. Aí ele acordou. Naquela noite ele foi embora, e quando ele chegou em casa, no quarto dele que ele morava, ele entrou naquele quarto, ele abriu a gaveta dele. Sabe o que ele encontrou dentro da gaveta? O crucifixo que os líderes jogaram no lixo. O mundo espiritual, queridos, ele é tão real quanto o mundo físico. Foi Lise que me contou essa semana sobre algo que eu tinha ouvido do David Robson, mas eu não lembrava. Ele disse que o diabo, no lugar aonde ele foi, o diabo levitou um bruxo. Quem me contou de casa? Foi a Lise. O David Robson disse que o T.L. Osborne conta a mesma experiência. O diabo pegou um bruxo perto deles e levitou o cara. Aí, como o David Robson é engraçado, ele falou assim, eu queria perguntar para o diabo como é que ele fez isso. Para eu aprender como é que ele fez essa situação. Alguns ministros sérios, como Kenneth Hagin, Taylor Hobbs, David Hobbs, dizem que pessoas desaparecem na frente deles. Eu não estou dizendo isso para você ter medo do diabo. O diabo não é ninguém, você pode dizer amém? Mas o mundo espiritual é tão real quanto o mundo de Deus. O mundo das trevas é tão real e está operando como como o reino de Deus está operando. Se Deus faz pessoas como Felipe desaparecer de um lugar, aparecer numa outra cidade, né, o teletransporte que estão tentando inventar, Deus já inventou há muito tempo essa condição, o diabo também opera no reino do Espírito. O diabo não cria nada, mas o diabo usa das informações de Deus para copiar. Você lembra, amados, como é que pode, lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, né? No livro de Moisés, a Bíblia diz que dois homens, na verdade, dois bruxos, nós entendemos que é Jane e Jambres, do que Paulo diz, cita, pegam dois cajados de madeira e jogam na frente de Moisés e de Faraó, e aquele pedaço de madeira seco se tornam duas cobras. Você já parou para pensar no nível de feitiçaria, no nível de operação das trevas? Moisés vai, joga o cajado, se torna também uma cobra, né, que você sabe todo o final da história. Mas como é que ele operou desse jeito? O diabo não cria nada. Robertson vai falar a respeito disso. Ele sabe como manipular, na verdade, as moléculas, imitando o próprio Deus. Então, qual é o fato aqui? É que se existe o reino de Deus e ele opera, o poder das trevas também está em operação. Qual é a minha segurança, no caso? Nós acabamos de ler aqui, Jesus disse numa visão para quem ele fez. Se o diabo aparece para as pessoas, e o diabo aparece, faz gente comer defunto, né, no cemitério, por causa de pactos. O diabo aparece. Por que não pode aparecer Jesus? A gente diz assim, Jesus apareceu. O anjo apareceu, o anjo apareceu. Mas se diz o diabo apareceu, todo mundo... O próprio Smith Eaglesworth, deve ser esse o nome dele, porque é difícil... De madrugada ainda, ele sentiu um incômodo. Quando ele abriu o olho, era o diabo no pé da cama dele. Ele disse, é você? E voltou a dormir, no caso. Já pensou o diabo aparecer no pé da tua cama? Você vai dizer, é você? E vai dormir tranquilo? Ou você vai dizer, ai, socorro, Jesus, como que vai ficar a situação? Você entende, queridos? Existe uma manifestação. Quando Jesus se manifestou, né? Aí vai o caso de nós entendermos a visão aberta, né? A suspensão dos sentidos, como que Jesus apareceu para ele, e domingo a gente vai falar a respeito disso, em relação à aparição de anjos, como ele se manifesta, como o reino do Espírito de Deus se manifesta para os crentes, no caso. Então ele diz que Jesus se manifestou diante dele e disse para ele, olha Reagan, eu quero dizer algo para você, eu prefiro que você seja comedido. Você talvez seja apressado nos seus negócios, em fazer negócios, sociedades, sair da sua cidade. Você muda conforme o tempo, as quatro estações. Porém, eu quero que você seja um pouco mais lento em relação às coisas do Espírito. Eu quero que você, quando for dar um passo, você espere as minhas informações. Não entre num relacionamento sem antes eu te orientar. Não entre em uma sociedade sem antes eu te orientar 100%. Não viaje para fora do país, não tome decisões, não crie, na verdade, algo para você achando que sou eu. Espere eu te dar as informações. Aqui está o problema. O problema da igreja, segundo toda a história que ele vai relatar, e o problema dos crentes dessa última geração, é que eles não sabem esperar em Deus. Número um, não sabem esperar em Deus. Qual é o motivo? Dois, porque eles não sabem discernir quando Deus fala e quando Deus não fala. Então, se o primeiro problema eu não sei esperar em Deus, eu atropelo processos, e independente de eu não saber ou não, tudo que eu planto, eu colho, porque de Deus não se zomba. Você entende? Seja qual for o resultado, mesmo que não seja para o pecado e moral, mas seja coisas lícitas. Eu quero porque eu quero fazer, e eu acho que agora eu vou fazer isso. Então, porque eu ajo naturalmente dessa maneira, eu acho que Deus é dessa maneira. Deus não é dessa maneira. Primeiro, então, eu não devo invalidar o processo do crescimento. Como? Eu preciso aprender a ter perseverança nas coisas espirituais. Eu não atropelo o processo. Você pode dizer amém? Eu não faço porque eu acho bonito, eu não faço porque as pessoas fazem, eu não me movo, ou você não se move, porque está acontecendo com outras pessoas. Existe uma coisa que deve ser criado dentro de nós e crescer dentro de nós, é uma perseverança no reino do Espírito. Corramos com perseverança. Uma coisa que tem que ficar claro para mim e para você é que o meu tempo e o seu tempo não é o mesmo tempo de Deus. Deus tem um modo, uma maneira de fazer as coisas. E tem o tempo dele. O tempo de Deus geralmente nunca bate com o nosso tempo. Porque Deus não tem problema com o tempo. Amém, queridos? Deus não tem problema com o tempo. E aqui então, dentro de uma visão extremamente bíblica. Porque a Bíblia diz que tudo começa com uma semente. Primeiro a semente, depois as folhas, depois o fruto. Deus sempre começa dessa forma o processo. Deus nunca vai quebrar etapas. Por mais que alguém confunda dons e talentos, que são, Romanos capítulo 11 vai dizer que os dons de Deus, os talentos de Deus são irrevogáveis. Se Deus dá o dom para alguém cantar muito bem, ou tocar muito bem, ou ser muito bem articulado para falar, ou ter uma liderança, isso independe se Deus, ele tem um relacionamento com Deus ou não. Um homem, me permita dizer isso, por favor, ele pode ter uma amante cometer um adultério meio-dia e no culto da noite ele tirar alguém da cadeira de roda. Porque o dom que está sobre ele é irrevogável. Deus deu o dom e um dia ele vai prestar conta do dom. Ele vai operar, ele ou ela, o cara que canta, o cara que toca, o cara que fala, vai operar no dom independente se ele tem um relacionamento com Deus. Se você abrir a internet, no caso, no YouTube, e ver os grandes cantores que tem por aí da Bahia, que arrastam multidões, as celebridades no mundo inteiro, artistas na área da cultura, ou gente que é muito eloquente, que arrasta multidões, né? Ela tem um dom dado por Deus. Agora a questão, se ela usa o dom para a glorificação de Deus, para a pregação do Evangelho, é uma outra coisa. As pessoas acham que por ela ter o dom é dela. Na verdade, o dom é algo dado para mim e para você, para nós administrarmos o dom e depois dizermos para Deus, olha, no tempo que você me deu o dom, o talento, eu não escondi. O que eu fiz? Com o dom, outras pessoas vieram a te conhecer, a andar com o Senhor. O meu dom, o seu dom, segundo Efésios capítulo 4, do 8 em diante, do 11, vai dizendo que os dons são dados à igreja, para cada um de vocês, para produzir edificação no corpo de Cristo, para que as pessoas sejam igualadas no mesmo nível de maturidade em Deus, para que haja o mesmo nível de fé e para que haja uma mesma estrutura de maturidade que Jesus tem. Por que que você tem um dom? Se você fala bem, se você serve bem em ministério de socorro, se você tem o ministério da música, pregação, se você é profeta. O dom não é para você, não é para ganhar dinheiro. Não é, na verdade, para ter um reconhecimento do nome. O dom foi dado para que as pessoas sejam edificadas, tenham o mesmo nível de fé, sejam preparados para o serviço da obra do Senhor, Efésios capítulo 4, e todos cheguem à maturidade no nível de Jesus. Pode dizer amém? Cai por terra que eu tenho um grande nome, que eu faça dinheiro do ministério, que eu busque fama e promoção através de um dom. Então, olha os artistas que cantam, que tocam, que falam, gente que arrastam multidões. Um dia, todos nós iremos comparecer diante de Cristo para prestarmos conta do que nós recebemos diante dele. Aqui Kenneth Hagin, então, através do dom, da visão, porque Deus deu a ele o ministério profético. Então, o que ele fez? Ele não sabia administrar o dom profético. Ele não sabia administrar, então, porque primeiro veio o dom profético e depois veio o dom do mestre. Ele diz que, antes desses dons se manifestarem na vida dele, no caso, ele pregava tantas coisas confusas e erradas que, depois de um tempo que chegou luz, ele tinha vergonha daquilo que ele tinha pregado. Quando chegou o primeiro dom para ele, chegou o dom profético. Deus disse para ele que ele nunca foi pastor, ele nunca teve o dom de ser pastor. Ele não tinha dom de evangelista, ele não tinha dom de apóstolos, de apóstolo. Ele teve dois dons dos cinco ministérios dados. O ministério profético começou a acontecer na vida dele, no caso. E o ministério profético você vê, ouve e percebe no reino do Espírito. Opera, né, na dimensão do Espírito, no caso. E um momento em que ele estava na casa dele, ele diz que entre um passo, entre a sala e a cozinha, quem é mais velho vai lembrar quando você colocava uma ficha no orelhão, que ficava caindo, glu, glu, você falando, lembram? Ter urbano era glu, 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 caindo aquilo lá, lembra disso ou não? Depois veio o cartão. Ele diz que entre um passo da sala para a cozinha, ou do quarto para a cozinha, ele diz que ele deu um passo e como uma ficha telefônica, uma moeda, glu, caísse dentro dele. Naquele momento, o Espírito fez ele saber que ele estava recebendo o dom de mestre. Naquele momento que ele recebeu o dom de mestre, já não era natural o conhecimento dele. O conhecimento que ele tinha da palavra era por revelação. Então, é como se o Espírito Santo pegasse ele dizendo assim, sente aqui, eu quero te ensinar o que a Bíblia diz sobre o capítulo tal e o versículo tal. É dessa maneira. Ele tem tantos testemunhos dos livros, são mais de 200 livros, que ele nunca escreveu nenhum, é a equipe dele que produziu todos os livros, que ele disse o seguinte, que Jesus chamou ele e disse, eu vou te ensinar a respeito da mulher do fluxo de sangue de 12 anos. E diz, anote 4 pontos. Olha o que Jesus falou para ele, anote 4 pontos. Todos aqueles que seguirem esses 4 pontos que eu vou te dar, receberão o mesmo nível de cura que aquela mulher recebeu. Ele pegou o papel, numa visão aberta, ele conseguiu, me dê papel, me dê caneta, com pastores do lado dele. Me dê papel, me dê caneta. Não é extraordinário isso, queridos? O próprio Jesus te ensinar um fato que ocorreu com o próprio Jesus e com uma mulher que foi curada de 12 anos de uma hemorragia. O Jesus que curou, que operou, agora está dizendo para ele, eu vou te ensinar o que aconteceu como eu operei. Anote de 1 a 4 pontos. Primeiro, e ele escrevendo. Ele ouvindo e ele escrevendo. Então ele tinha o dom do ministério profético. E depois, então, ele recebeu o dom de mestre, de conhecer pelas escrituras, por meio da revelação. Então Jesus ensinou muito a eles. Um dos livros que eu tenho, né, graças a um irmão aqui, graças a Deus, que nos abençoou, né, que é a Igreja Triunfante, Jesus, numa aparição para ele, diz assim, eu vou te ensinar quem é quem no reino das trevas. E começa a descortinar para ele como que é a operação das trevas em alguns campos, em algumas cidades. Vai falar de principados locais, sobre poderes das trevas locais. É uma cidade que tem um tipo de hábito. Se você olhar Dias Dávila, Dias Dávila tem uma característica no reino espiritual que é algo, na verdade, ruim para Dias Dávila, em relação a igrejas, pessoas. Se você olhar para Camaçari, é diferente. Ela tem um outro tipo de operação no reino das trevas que influencia as igrejas, que é diferente, mas são maléficos também. A maioria das pessoas que vêm de Camaçari para cá, Dan sabe disso, como que opera. Nós temos problemas para lidar com o problema da cidade entre os líderes e os crentes. Aqui em Dias d'Ávila, os crentes de Dias d'Ávila, nós temos um problema de lidar com eles, é semelhante da cidade. Então é característico que um espírito operante na cidade opera também na vida dos crentes, que ainda não tem uma maturidade ou um relacionamento real com Jesus. Amém, queridos? Então, numa visão, por causa do dom, ele vê no reino do Espírito. Jesus aparece e diz assim, eu quero trabalhar algo na sua vida, mas você tem que me permitir. Quando eu não te disser o que deve fazer, você fique parado. Na mentalidade do carnal, ficar parado ou do imaturo, é que você está passando do ponto. Por que Deus não está realizando isso na minha vida? Por que não está acontecendo? É tão interessante quando ele diz, perseverança nisso, não ultrapasse. Como Deus lida com o tempo de forma diferente de nós, Deus não vai atropelar processos. Nós atropelamos os processos. Por que nós atropelamos processos? O próprio texto está dizendo, nós nos embaraçamos. Por que eu me embaraço? Porque eu não tenho perseverança, eu não espero a ação completa de Deus. Na escola do Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo vai trabalhar conosco é os 9 dons do Espírito. Tem gente que não age em amor, vai ter que passar pela porta do amor, até ser aperfeiçoado em amor. Tem gente que não é paciente, fique tranquilo que Deus vai usar. Muita circunstância não é ele que produz, mas ele permite que você entre por aquilo até que a perseverança seja um fruto maduro na sua vida. Se você é alguém, ou eu sou alguém que não tenho domínio próprio, não tenho domínio próprio entre o pecado, diante do pecado, não tenho domínio próprio em concluir coisas, não tenho domínio próprio em relação à minha esposa, meus filhos, Deus vai me dar a oportunidade de exercer domínio próprio. Então, essas coisas vão me assediar todo o momento para que eu erre. Então, Jesus dizendo para ele, é tão importante a gente entender isso, que isso produz maturidade em nós, que talvez aquilo que é demorado demais para você acontecer, é Deus falando para você, enquanto você não vencer isso, eu não posso levar você para um outro nível. Eu não posso levar você para uma promoção. Mateus 24, que a gente sempre diz aqui, no caso, seja fiel no mínimo naquilo que Deus te deu e ele te abrirá os tesouros maiores. Amém, queridos? Vamos lá. Então ele diz assim no livro dele, Jesus me disse, quando apareceu para mim em uma visão, prefiro que você seja lento demais do que apressado demais ao procurar seguir a minha orientação. Todos nós, quando nascemos de novo, nós temos uma palavra de Deus na nossa vida. Tem gente que sonha, poxa, se eu tivesse oportunidade nisso diante de Deus, eu estaria muito feliz em realizar isso, mas não acontece. Parece que os homens ou mulheres que estão à frente do projeto, parece que colocam a mão em você e não deixam você realizar o plano de Deus. Parece que eles não se importam, parece que eles não vão te dando apoio em relação a isso, mas não é nada disso. Muitas vezes não é o homem te resistindo, e na maioria das vezes é o próprio Deus não permitindo que você avance, no caso. Para que você, na verdade, se prepare para o plano de Deus, amém? Então ele vai dizer, eu te dei uma orientação, deu. Quando você nasceu de novo, e a oração em línguas, ela te coloca dentro do que Deus te chamou, no caso, começa a se despertar algo em nós. A falta de perseverança me leva a embaraços e pecados. Porque eu desanimo. Se você perguntar com muita sinceridade, como eu faço discipulado com as pessoas, hoje eu fiz 2 discipulados, no caso, né, à distância com as pessoas, e as pessoas são sinceras em responder, quando eu pergunto certas etapas da vida dela em relação às 4 chaves espirituais, elas dizem que elas não têm força e nem disciplina e nem perseverança, no caso, para realizar esse tipo de coisa. Todas as vezes que não há perseverança, biblicamente falando, não há continuidade, só existe um resultado para a minha vida e para a sua vida: embaraço e pecado. Porque quando você vai investigar a fundo, porque não tem uma disciplina e não tem uma perseverança em meditar e assimilar a palavra, na oração, da presença, de escolher cultos e aquela coisa e tudo mais, aí você vê que não tem perseverança. É como um mais um não pode dar três. Quando você encontra isso, não tem perseverança, não tem uma atitude em, na verdade, desenvolver isso, o resultado é embaraços e pecados. Quando você pega na primeira etapa e diz assim, você tem, como você tem lidado com as chaves espirituais e qual é a prática na sua vida diária? E a resposta é negativa? A resposta seguinte é, porque eu não tenho disciplina, eu não consigo, eu sou distraído, aquela coisa. Você não precisa, quando você pergunta assim, e o resultado de como é que você está nessa área da tua vida? Da santidade, como é que você está nessa ou determinada área? A pessoa não precisa nem escrever ou dizer, a resposta já está clara: estou preso em pecados. Estou preso em pecado. Assim como um mais um é dois, falta de perseverança diante de Deus, em cuidar dos olhos, na disciplina espiritual, o resultado é embaraço e pecado. Amém? Sem julgar ninguém, sem ser profeta ninguém, de ninguém, a resposta, na verdade, sempre é essa. Todos temos uma revelação da parte de Deus. A revelação começa como uma semente. Eu mando para Clóvis, né, esses dias eu estou mandando coisas de cultivar, né, terreno, como ele é criador, né, de galinha, de peixe, e planta árvores no terreno dele lá, eu mando para ele. Mas tudo começa com uma semente. Ele me mostra frutos, fotos de frutos. Você tem que primeiro plantar uma semente, é verdade ou não? A primeira coisa que Deus vai plantar no teu coração é uma semente. Deus não vai te levantar para um ministério pronto antes dele começar um processo na minha vida e na sua vida. Agora, vale a pena lembrar aqui por que ele tinha tantos erros. Porque ele queimava, e é da própria boca dele que ele deixa claro, ele diz, eu, Kenneth Hagin, e nós sabemos que ele foi um grandioso homem da fé. Muito provavelmente, se ele vivesse na época dos discípulos, o nome dele estaria em Hebreus capítulo 11 como heróis da fé. Kenneth Hagin, como Teleósofo, Caterincomo e outras pessoas. Mas ele declara com a própria boca, dizendo assim, eu sou campeão de queimar largada. Você entende o que é isso ou não? Antes do cara atirar para os corredores, ele já está correndo, rapaz, queimou a largada, volta de novo. No caso, ele diz, eu fui campeão de queimar largadas. Deus colocava um vislumbre no meu coração, eu já estava, sabe, sujando as águas de Deus, turvando o plano de Deus. Ele diz, muitas vezes me encontrei tomando banho, me lavando, como se estivesse com as meias no pé. Você já tomou banho com as meias no pé? Não está lavando, está lavando a meia, mas não está lavando o pé. É verdade ou não? Então ele diz sobre uma revelação que Jesus estava dizendo, calma, eu quero trabalhar algo na sua vida que você tenha atrapalhado o meu plano na sua vida. Não dê passos em relação a nada sem antes ficar diante de mim, esperando em mim. E ele continua, eu espero que você seja lento demais do que apressado demais para procurar seguir a minha orientação. A pergunta que eu faço para você, é errado tentar satisfazer e agradar a Deus? A resposta é não. Porém, é errado tentar satisfazer e agradar a Deus indo além da palavra. Você pode concordar comigo? É verdade ou não? Se Deus não quer você em determinado país, ah, eu quero pregar o evangelho. Geralmente é Inglaterra, é na Europa, nos Estados Unidos, né? Os países, eu quero pregar o evangelho. Não tem problema, pode ser. Eu quero pregar a palavra em outro país. E Deus está dizendo assim, não é isso que eu tenho para você. Deus vai ter que desconstruir algo que foi construído no teu coração e na tua mentalidade antes dele poder usar você plenamente no que ele te chamou. E você deve entender, queridos, que eu e você, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está sentada aqui nessa noite, tem um chamado específico de Deus poderoso nessa terra. Amém? O que vai dizer assim, algumas pessoas aqui podem dizer assim, eu não tenho. Não tenho chamado, não sei de nada. Talvez sejam pecados e embaraços que te desanimam a não ser perseverante. É a resposta. Você deve se perguntar por que que eu não tenho uma motivação e uma boa expectativa no chamado de Deus. A resposta está em Hebreus capítulo 12. eu me embaraço com coisas lícitas dessa vida. Talvez a minha empresa é mais importante, talvez a minha faculdade é mais importante, talvez o meu relacionamento é mais importante, talvez os sonhos e os projetos que eu tenho é muito mais importante, a ponto, na verdade, de eu ser assediado por esses desejos que são lícitos. Um empresário deve cuidar muito bem da sua empresa, né? Um homem casado deve cuidar muito bem da sua família, porém, ele não sabe cuidar bem da sua família se ele não for orientado por Deus, no caso. Um empresário não sabe cuidar bem da sua empresa se ele não for divinamente inspirado pela sabedoria de Deus. Um jovem não sabe lidar com os planejamentos futuros da sua vida se não for em Deus que o inspire nesses projetos. Amém, queridos? É lícito, era bom, mas ele estava atrapalhando Deus. Deus está dizendo, eu tenho algo para você. Ele já atrapalhava Deus. E é tão interessante isso que quando eu atrapalho o plano de Deus, não é assim no outro dia eu conserto. São anos para eu arrumar aquilo que eu atrapalhei. Porque em Apocalipse, João, na revelação, ele diz assim, através da igreja de Éfeso, João, uma orientação é, lembre-se de onde você errou. Você deve voltar e ali você deve consertar. Ali você deve consertar para dar continuidade. Amém, queridos? Vamos continuar. Então ele queria fazer uma coisa certa. Jesus disse para ele assim, procure seguir a minha orientação, não avance. Pelo menos quando você está atrás de mim, no caso, ainda consegue me ver à sua frente. É claro que Jesus estava dando um exemplo. Não era sempre que ele, todo dia, ele ia ver Jesus. É o seguinte, se Deus tem uma revelação para Jair sobre os próximos anos, no caso, mesmo que já esteja desapercebido, o Espírito Santo estará todo dia trazendo essa informação, todos os dias trazendo essa informação, até que ele se torne consciente da perfeita vontade de Deus. Amém? Até que ele se torne consciente disso. É isso que Jesus estava querendo dizer para ele. Eu espero que você seja mais lento em relação às minhas orientações, porque se você estiver atrás de mim, você conseguirá me ver dando instruções para você. Aí ele diz o seguinte, à medida que eu crescia no Senhor, aprendi a não tentar ultrapassá-lo, mas simplesmente deixá-lo cumprir os seus propósitos para mim, enquanto eu permanecia fiel para me preparar. Aqui ele diz que o propósito e o plano é de Deus e ele me torna participante. Você pode dizer amém? Exatamente como Efésios capítulo 1. Paulo diz, eu oro para que Deus dê espírito de sabedoria de revelação, olhos do coração iluminados, para que você saiba qual é o chamado dele para a sua vida, qual é a herança dele para a sua vida e qual é o poder dele que opera em nós dentro da sua força eficaz, nós que cremos. O plano é de Deus e ele me torna participante do plano dele. A herança é de Deus e ela só vai se realizar se eu entender a herança de Deus. E o poder para gerar tudo isso acontecer é de Deus que opera em mim. Não é meu plano, é o plano de Deus. Não é minha herança, é a herança de Deus. Não é o meu poder, é o poder de Deus que faz todas as coisas acontecer. Então aqui ele diz que, à medida do tempo que foi passando, ele aprendeu. Aprendeu como? Pelos erros e acertos. Ele aprendeu a não ultrapassar os planos e nem a revelação de Deus. Ele diz, mas simplesmente eu deixei. Não é que ele era alguém preguiçoso e relaxado. Ele entendeu que se não fosse uma revelação assertiva na vida dele, ele não poderia produzir. Isso é nível de maturidade. Se eu não aprendi a ter um relacionamento com Deus a ponto de saber quando Deus está me orientando, eu estou, né, um cego guia outro cego, eu vou cair no buraco. Se eu não sei como Deus fala comigo, se eu não sei como ele me orienta, agora ele aprendeu. Então ele tinha um vislumbre que Deus tinha um chamado para ele. De repente Deus está chamando alguém para ser empresário. Deus chamando alguém para os Estados Unidos, para as nações. Mas eu devo o quê? Com paciência esperar em Deus. Porque se é Deus, tudo o que ele prometeu vem na tua mão. Vem na tua mão. Você está seguindo por um lado e de repente você já está num outro lado. A Bíblia diz, Jesus ensinando a Pedro, porque Pedro tinha atrapalhado todos os planos de Deus, agindo da cabeça dele. Quando Jesus ressuscita, chama Pedro, Pedro, vem cá. Ele diz, quando você era menino, e esse menino traz dois ensinos. Menino com falta de sabedoria, carnal, né? E menino espiritual. Pedro agia conforme a cabeça, é Deus nisso, e ele fazia, você sabia, um monte de besteira. Então Jesus fala para ele, quando você agia por você mesmo, você, na verdade, fazia o que você queria. Ele falou, porém chegará um momento. Aqui uma palavra profética de Jesus, depois da sua ida para o céu. Ele diz, um dia pegarão na sua mão, ele está falando do Espírito Santo, e te levarão a lugares que hoje você não quer ir. Ele diz, assim são todos aqueles guiados pelo Espírito Santo. Aí Jesus dá um exemplo. São como o vento. Não se veem, mas se ouve a sua voz. Olha a comparação poderosa. O vento, querido, você não sabe de onde ele vem. Ele vai, mas ele arrasta. Conforme a sua força, ele vai arrastar coisas. Guiado pelo Espírito não é andar segundo eu quero, mas eu sou levado pelo vento do Espírito. Às vezes ele vem de cá, às vezes ele vem de trás, às vezes ele vem... Então o próprio Deus vai produzir resultados. Você está aqui, de repente você está lá. Deus produz, amém? E ele diz então que ele aprendeu a seguir o plano de Deus. Aí no outro parágrafo ele diz assim, veja bem, não é porque o Senhor diz algo para você... Quer dizer que ele faça, que você faça imediatamente. E não significa necessariamente que ele quer que você o faça na semana que vem, no mês que vem, ou mesmo no ano que vem. A verdade é essa. E ele continua. Deus tem preparado um plano para a sua vida, mas você, nem sempre está em condições para cumprir o plano seguinte. É o plano seguinte, o passo seguinte. Deixa eu me achar aqui, seguinte, por isso Deus levará o tempo necessário para te preparar e para te treinar. Então, tempo de preparação não é um tempo perdido, Deus vai levar um tempo para te preparar e te treinar antes de te levar a praticar o que Ele tem falado no seu coração. Isso é maturidade ou não é? É maturidade. A lição aqui, queridos, que nós estamos dando, que você pegue nessa... Está querendo dizer o quê, pastor? A lição que eu quero que você pegue aqui é que ou eu compreendo por revelação, porque ele me deu um espírito, o espírito dele, que é Deus, habitando em mim, ele deu só para mim, como ele deu só para você individualmente. Agora, qual é o ministério e o papel do Espírito Santo? Incansavelmente, 24 horas dentro do nosso tempo, te orientar às verdades de Deus, fazer você seguir o plano de Deus. Não é verdade? Por que que você tem o Espírito Santo dentro de você? Por que que Deus é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus habitando em você. Por que que você virou morada do Espírito? Considere isso. Por que que o Espírito Santo está dentro de você? Primeiro, resposta bíblica, ele é o pagamento do teu resgate. Tipo, qual é a sua garantia de entrar nos céus? Paulo, em Efésios, no capítulo 1, diz que Deus veio e deu a entrada. Amém? O Espírito de Jesus, o sangue de Jesus, a morte de Jesus, foi e pagou por você. É um sinal de uma propriedade. Ele é o resgate da propriedade de Deus. Nós somos. O Espírito Santo pagou, então está dizendo, você é meu. Jesus vai voltar e ele vai te levar a completar o pagamento, no caso. Pronto. É uma garantia, é um selo de propriedade. Isso Jesus vai demonstrar na parábola do bom samaritano, em que passou um judeu, passou um escriba, lembra disso? Passou o quê? Um samaritano, não é isso? Passou um samaritano e viu alguém que foi assaltado e foi espancado. Passou o judeu, passou o escriba. Quando o samaritano veio, ele olhou para aquela pessoa, pegou aquela pessoa, levou até uma hospedaria. Essa hospedaria, Jesus estava dando exemplo da pessoa do Espírito Santo. Esse cara que pegou alguém quase morto é o Jesus na parábola. Então Jesus viu alguém caído lá, sem condição, foi lá e pegou aquela pessoa moribunda, acabada, destruída. Jesus pegou, levou até a hospedaria do Espírito Santo e disse, você pode cuidar dele? Vou te dar um pagamento, é a parábola. Eu vou sair para uma viagem, mas eu voltarei, e quando eu chegar, eu pagarei o restante. Mas até a minha volta, você vai cuidar dele. Efésios capítulo 1. O Espírito Santo é o pagamento, a possessão do nosso resgate. Ele é o pagamento que nos garante. Então, número 1, qual é o papel do Espírito Santo? É a garantia de que você vai terminar com Deus nos céus. Segundo, Ele te guiará a toda a verdade. Ele te ensinará tudo o que eu tenho dito ao seu respeito. Ele não falará dele mesmo, mas Ele te falará coisas futuras. Pegue o texto. Coisas futuras, do qual Ele tem ouvido diante do trono. Esse é o segundo ponto. Poderíamos colocar aqui 10 pontos. Por que que o Espírito Santo habita em mim? Ele é o poder de Deus, Ele é a unção de Deus. Você entende? Mas vamos parar nos dois pontos, porque não é isso que a gente está tratando hoje. Então, o Espírito Santo, incansavelmente dentro de você, diariamente, por que que Ele está? Ele está dizendo para você, olha, Wagner, Deus tem isso para a sua vida. Agora, eu só posso alcançar isso se eu desenvolver um relacionamento com Ele. Você concorda comigo? Se eu conhecer o Espírito Santo de andar com Ele. Lembra, Deus operou em uma época com o homem. A palavra Jesus e o Espírito Santo estavam de afastados, operando, mas quem lidava com o homem era Deus. Depois Jesus tomou a dianteira e lidou com o homem durante 3 anos e meio. Deus ficou na retaguarda com o Espírito Santo. Sai Jesus e Deus de cena, entra a era ou a dispensação do Espírito Santo. Assim como Deus lidou um tempo com o homem, assim como Jesus lidou um tempo com o homem, nessa terceira etapa o Espírito Santo lida com o homem. Mas como eu vou conseguir saber que Ele lida comigo se eu não tenho relacionamento com Ele? Então, o Espírito Santo traz uma manifestação por Monhegan e diz para ele assim, você tem atrapalhado o meu plano na sua vida. Faço uma pergunta para você e para mim. Será que eu não tenho atrapalhado as orientações de Deus por meio do Espírito Santo? Será que a vida que eu estou desenvolvendo é a vida que Deus tem para mim? Ou eu estou desenvolvendo a minha própria vida, turvando as águas, lavando os pés com as meias, me embaraçando entre pecados, na verdade, embaraços e pecados. Vamos lá. Aleluia. Ele vai dizer aqui, preparando-se para os seus propósitos. Nem sempre, porém, é fácil passar por um período de preparação, pois às vezes há um preço a ser pago. Você entende aqui que o preço a ser pago é a disposição de realizar aquilo que Deus me diz. Amém? De abrir mão de prazeres, de distrações que são legítimas, há um preço a ser pago para a preparação acontecer. E ele continua. Do seu ponto de vista, seu período de preparação talvez nem sempre seja agradável, porque é possível que você tenha que deixar morrer, é necessário que você, e possível que você deixe morrer os seus próprios desejos e o seu cronograma quando deixa Deus operar em você para te preparar. Amém, queridos? Deus é bom, não é? Vamos ler o outro ponto. A preparação, portanto, embora pareça difícil ou incômoda, faz parte da carreira que Deus tem colocado diante de você. E vale a pena ser fiel durante o período de preparação, mesmo se isso envolva sacrifício da sua parte. Quando, pois, estiver totalmente preparado, estiver comprovado a Deus que Ele pode confiar em você, Ele poderá promovê-lo ou promovê-la e irá transferi-lo ao cargo que Ele tem preparado para você. Desde o início, um cargo de responsabilidade, um cargo de unção e ministério muito maior. Eu paro aqui. Amém? Fernando Leal é um dos ministros. Fernando Leal, né, Fernando? O Fernando Leal, ele falou uma coisa na escola de ministro que foi muito importante para nós. Aqui Reagan diz assim, quando ele vê que você está preparado, pronto para uma responsabilidade maior, então, preparado, uma unção será liberada para um ministério maior. Quando ele te vê que você está pronto, sem ser assediado e ceder ao assédio dos pesos, das distrações e do pecado que te assedia, quando ele vê que você já não isso não te afeta mais. Então, ele tem um cargo de responsabilidade maior para você. Ele tem uma unção para você cumprir tudo isso. E um ministério muito maior que você não tem nem ideia. Você entendeu? Depois que ele me achou qualificado para exercer o que ele tem para mim, preparado. Mas sou eu que me preparo. Sou eu que me separo como vaso para ser usado por Deus. Amém? Vaso de honra para ser usado. Então, Fernando Leal diz uma coisa interessante. Ele diz assim, alguém que não se santifica, alguém que não cuida dos olhos, o que ele estava querendo dizer, alguém que não tem a honra a Deus, cuidando da sua santidade, da sua vida, não vive em distrações, ele diz, alguém imoral não pode carregar a unção de Deus sobre a sua vida. Ele diz, ninguém que não se separa para Deus pode carregar a habilidade e a unção de Deus sobre a sua vida. Você entendeu o nível de responsabilidade? Então eu, Wagner, decido cada dia ter um relacionamento com Deus. A vida que eu vivo diariamente, eu administro. A vida que você leve, você administra, desde que ela não impeça e ela não atropele a palavra de Deus. Nada que você faz diariamente pode atrapalhar a influência de Deus na sua vida, bloqueando a unção de Deus na sua vida. A maneira como você busca Deus é diferente da minha. A maneira como você se santifica, se consagra a Deus, são tempos diferentes. Se você medita, se você ora, cada um de nós temos esse momento. Mas as outras coisas não podem atrapalhar a influência de Deus, a falta de santidade, a falta de integridade, aquilo que eu coloco diante dos meus olhos, ofensas, pecados, erros e distrações. Conseguiu compreender, queridos? Se você tiver a oportunidade de ler, de meditar juntamente com sua Bíblia, você vai ver, queridos, que você vai adquirir perseverança, dizendo, Deus sabe o meu endereço, Deus sabe o meu nome, o meu CPF, Deus sabe aonde eu moro. Se Deus tem algo comigo, Ele vai ao meu encontro. E você pode crer que Deus vai ao teu encontro. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Eu tenho ouvido um pastor que eu gosto muito, que ele manda uns vídeos pequenininho. E que hoje ele está atacando outros pastores, falando de muitos erros, muitos erros, muitos erros, muitos erros. Uma coisa que eu tenho entendido, quando eu vejo, eu abro o Vejam Só, né, alguns teólogos na internet falando de alguma coisa, falaram de um pastor, agora um menino ainda, atacando ele, vários teólogos atacando ele, quando ele disse que Jesus é a graça de Deus. Então tentaram refutar ele de todas as maneiras, jogar o nome dele na lama, né? Embora aquele menino está certo, ele não soube expressar, né? Ele foi atacado porque ele disse que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? E aí os teólogos, pastor, a Bíblia não é a palavra de Deus, o que ele estava querendo dizer que ele não explicou, você vai entender porque eu estou dizendo isso, é que ele diz, na verdade, que se toda a Bíblia é a palavra de Deus, os mapas, e o que o diabo diz, e que os homens que pecaram também a palavra de Deus, né, tá errado. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela contém a palavra de Deus, mas ela tem a palavra do diabo, ela tem mapas, ela tem homens que falaram em nome de Deus que erraram. Então ele está correto no que ele está dizendo, porém ele não sabe explicar, ele não abre muito. Aí os teólogos vão lá. Mas qual que é a ênfase? As pessoas deixaram de pregar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crerem, para ficarem ouvindo ministração um dos outros para acharem erros. Hoje na internet é um mundo de guerra. Eu ouço Jai simplesmente para pegar Jai. Às vezes Jai falou uma palavra, mas não quis explicar. Ele só saiu daquele ponto e foi para outro. Mas eu pego aquilo lá, porque eu tenho muitos seguidores, e os crentes embaixo estão dizendo assim, briga, 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 pega, briga, briga. Não é assim na escola, não? Eles estão torcendo, na verdade, para que tenha confusão, no caso. Né? É um cidade alerta, tem cidade alerta aqui, não, na Bahia? É o cidade alerta evangélico, no caso. briga, briga, eu quero ver sangue, eu quero ver o circo pegar fogo e apagar com gasolina. As pessoas deixaram de pregar Cristo, a revelação de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para acharem coisas na mensagem de outras pessoas para ficarem discutindo. Então estão pegando homens de Deus, do qual a Bíblia diz que não toquem nos ungidos. Se Deus estabelece, nunca, nunca, a orientação bíblica é essa. Se você vê o seu irmão errando, vá até ele, Gálatas capítulo 6, vá até ele e explique a ele o que a verdade diz. Se ele te ouvir, você livrou uma alma do inferno e uma multidão de pecados foram perdoadas. Esse é o princípio bíblico, primeiro ponto. Se ele não te ouviu, pegue uma ou duas testemunhas, vá até ele. Se ele não te ouviu, leve o caso à igreja. Se ele não ouviu a igreja, o exclua. Então tem alguns passos para lidar com outras pessoas. Quando Deus levanta uma liderança, somente Deus pode tratar com aquela liderança. Um líder que hoje que prega errado ou heresias, o tempo dele, queridos, não passará desapercebido diante de Deus. É Deus quem coloca e Deus quem remove. Eu e você, nós não temos o poder, na verdade, de remover ninguém que Deus estabeleceu. Muito menos criticar a casa dos outros, o que os outros estão fazendo. Então, pessoas hoje estão vivendo das finanças do YouTube e arrecadando uma multidão de gado, cego, indo para o abatedouro. Simplesmente, eu sigo fulano de tal, porque ele está pregando o verdadeiro evangelho. E é uma mentira. O evangelho não destrói ninguém, o evangelho não difama ninguém, o evangelho não julga ninguém. O evangelho é boas notícias de salvação. Ele é o poder de Deus para o sozo na vida das pessoas. Então tem um grupo de pastores analisando pregação de outros pastores e o povo evangélico seguindo em multidão, comprando material desses pastores, seguindo com regra e eles absolvendo isso com um espírito crítico, queridos. Uma segurança para você, além da Bíblia, que você não encontra isso na Bíblia, é você ter leituras saudáveis como essa. Aqui ele não esconde nada. Ele diz, eu errei, eu queimei largadas, eu fui infantil, eu fui incrédulo, eu preguei sobre dinheiro errado durante muito tempo, mas eu consertei. Então, assim, é seguro você ouvir, ler e ver homens que são bíblicos. Você pode dizer amém? Cuidado, queridos, porque até nisso você pode estar envolvido em embaraços e pecados que está te assediando. Eu amo esse pregador, eu amo essa pregadora, está te levando ao inferno. Saiba, leia a Bíblia pelos teus olhos. Tenha de